Bom dia, Clodoaldo. Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvintes da sua rádio Clube Esporte. Bom, meus amigos da bola, Campeonato Paraibano chegou ao final. O que era esperado aconteceu. Rota, Ouro Velho, um dos dois seria o campeão. O campeão foi o Rota, contratou melhor. São equipes que não treinam. Ouro Velho até que treina, né? Treinava. Porque, na verdade, o time de Ouro Velho treinava em Arco Verde. Com as contratações feitas, eu não sei se a equipe estava treinando. A verdade é que a equipe de Ouro Velho caiu de produção, mas também não era essa produção tão assombrosa, não. O time jogou aqui, empatou com o time do Atlético, que tinha 20 dias de treinamento, uma equipe que todo mundo sabe, feita com muitas dificuldades, formada com muitas dificuldades, e o time do Atlético, eu já falei isso aqui, está se tornando até enfadonho, não chegou pelo menos às semifinais porque não quis. As notícias que nós temos é que o time do Rota vai continuar só com a prata da casa. Só com a prata da casa, talvez só para treinar, talvez para participar de alguns torneios, mas nas competições de relevo, de nível é mais elevado. Será que eles vão ter coragem de colocar a equipe, assim como o Atlético participou do Campeonato Paraibano? O campeonato com nível fraco. O Campeonato Paraibano teve um nível muito fraco, fraquíssimo. Equipes fracas, a verdade é essa. O time do Atlético vai participar dessa Copa de Almir Afonso. É uma Copa bem mais difícil do que o Campeonato Paraibano, bem mais difícil mesmo. Muitos jogadores que estão de férias e vão participar. Vem a equipe do Ceará, tem a equipe do Rio Grande do Norte, da Paraíba, e é pedreira. Então é necessário formar um bom time. Eu não sei se o Rota vai participar dessa Copa de Almir Afonso. Tomara que sim. E esperar que o time continue mesmo, porque para fazer o que o empresário fez, é difícil. Em Catolé dificilmente vai aparecer alguém para fazer isso, que ele teve coragem de fazer. Pagar para treinar, pagar o pessoal para treinar. O pessoal treina, mas não joga. Alguém diz, para ser campeão tem que contratar. Entendo isso, entendo claramente. Esse time do Rota não dá voto. Quem pensar que vai ganhar votos através de um time de futsal está enganado, redondamente enganado. Nem tem retorno financeiro, porque as rendas, não, rendas pequenas, fraquíssimas, fraquinhas. O time até comprava ingressos para dar aos torcedores, para que a torcida comparecesse. É um direito da equipe. Mas não dá voto. O time tem um viés político? Tem. Só que não tem retorno em termos de votos. Não tem retorno de maneira alguma. Todo mundo sabe disso. Os caras confundem prego com prear. Ora, o fulano de tal foi presidente do Flamengo, candidatou-se a deputado federal e foi eleito. Mas isso é uma torcida organizada. O time do Flamengo tem uma torcida, o Corinthians tem sua torcida. E esses times já colocaram vários dirigentes na política. Agora, um time de Catolé, os votos são contados, são marcados, são votos carimbados. Todo mundo sabe quem todo mundo vota. Aí tem os aproveitadores de plantão que ficam tentando pegar dinheiro das pessoas, né? Iludindo as pessoas, iludindo. O time do Rota foi campeão paraibano, assim como Ouro Velho poderia ser. Ouro Velho, no final, eu quando vi a manchete, Ouro Velho desbancou o time do Boi Bravo, eu digo, não é por aí, vai perder para o Rota, e perdeu. Desbancar o time do Boi Bravo, aqueles times da Chave B eram times fracos, assim como da Chave A também. Salvaram-se aí Rota e Ouro Velho, com contratações estrondosas. Pombal contratou, não deu certo. São Bento contratou, não deu certo. É por isso que eu digo sempre que é melhor trabalhar a prata da casa. A equipe do Rota vai continuar? Tomara que sim. Vai participar de competições? Também esperamos que sim. Vai ter coragem de participar das competições com esse time doméstico? Esperamos também que sim. É para isso que o pessoal treina, treina para jogar. O que é que adianta ficar treinando todos os dias, ganhando para treinar? Porque eu digo, vou repetir, jamais em Catolé do Rocha aconteceu, vai acontecer, isso que aconteceu com o time do Rota. O dirigente, o empresário, o menino Najib, pagando para o pessoal treinar e despesas altíssimas, um time caríssimo, assim como foi o time de Ouro Velho. Dificilmente vai acontecer isso em Catolé. Eu duvido que apareça algum empresário para fazer isso. Duvido. Tomara que apareça. Mas eu acho difícil. Eu acho difícil. Porque ele teve a coragem de fazer isso. Foi bom para o futebol de Catolé. Foi, ao mesmo tempo, ruim. Porque aí o pessoal agora está viciado. Ninguém vai querer jogar mais sem ganhar nada. É difícil. É difícil, né? Alguns atletas que foram para o time do Rota, pensando que iam jogar, já tem gente voltando. Eu não sei, o time do Atlético vai continuar aí, Carlinhos está encabeçando isso, acho, juntamente com o Zé Amaro, e alguém já está voltando, porque não joga lá no time do Rota, não joga, treina, treina para não jogar. Eu nunca vi isso na minha vida, é a contramão da história, né? Treina para não jogar, porque não confiam, assim como eu confiei, nós confiamos. Ele confiou? Não, ele não confiou, não, nesse time do Atlético que disputou o Paraibano. Ou eles não confiaram. Eles não confiaram. Eu vi alguém dizendo abertamente que foi um erro formar a equipe do Atlético. Eu até concordo, mas foi um erro também em decorrência da reunião onde prometeram algumas coisas, certas coisas não foram cumpridas, e aí o pessoal se rebelou, alguns saíram da equipe, enfraqueceram a equipe, e ainda teve gente que teve a coragem de dizer que o time que terminou o Campeonato Paraibano era melhor do que aquele que começou. Ora, isso é balela, querer encher linguiça, vai enxugar gelo, né? Não é por aí, não é por aí. Bom, Catoleco está precisando muito em Catoleco, o Rota deve fazer, a Secretaria de Esportes deve fazer também, essa questão das competições com as categorias de base e competições também com as categorias adultas. O Rota poderia muito bem, o pode ou deve, realizar uma Copa Rota aí seria muito bacana. A Secretaria de Esportes não pode ficar apenas nessa questão de distribuir algumas bolas, algumas chuteiras e por aí vai. Esse assistencialismo é interessante, é bom, serve. Mas a Secretaria de Esportes precisa urgentemente realizar competições. Esperamos que no próximo ano, que se avizinha, realize competições com as categorias de base. É isso que está precisando em Catolé. Por que o Campeonato Norte Rio Grandense tem 21 equipes? E o Paraibano, só 12 e 3 foram eliminadas. Porque lá tem competição em todo canto, em Viçosa, Itaú, em São Fernando, Almindo Afonso, Antônio Martins, Marcelino Vieira, Luiz Gomes vai realizar agora uma Copa de Futsal e a equipe do D2 de Catolé, que tem o comando aí do Edilmar, vai participar. Isso é muito bom. Agora é necessário entender. Eu até acredito que essas competições, elas trazem votos, talvez. Trazem votos. Agora, formar um time pensando que, ora, se os próprios atletas, alguns nem votam em quem forma a equipe, porque isso é natural, isso é interior, é sertão paraibano, onde o voto é toma lá da cá, o apadrinhamento, os favores, os aconchegos, né? Gente que fica pulando de galho em galho, procurando se beneficiar, vai votar em quem? Vota em quem beneficiá-lo. Então é isso. Vem aí o Diego Pardal e sua esposa Itamara tomaram uma atitude e vão realizar um campeonato, um torneio de futsal, né? Porque campeonato é longo, torneio é curto. E esse torneio tem uma homenagem ao meu nome, eu agradeço de coração, fiquei feliz, claro, né? Não com vaidade, não tenho vaidade para essas coisas. Ali no Catolé de Baixo, o Francisco, Negro de Pacheco, realizou uma Copa lá com meu nome, interessante, fui lá. Times bons, atletas bons que se treinassem, jogariam um bom futebol, mas falta isso, falta estrutura para treinar, para se organizar. E esses guerreiros que formam times, assim como Arnaldo, Jean aí do Bonome, Dé do Batalhão e tantos outros que têm coragem de formar times, eles são guerreiros mesmos, merecem todo o apoio. E esse apoio tem que ser dado, não pode esperar que caia do céu, não. O pessoal tem coragem, Ivanildo formou esse time aí, o Juventude Catolense, campeão paraibano, categoria sub-17. Isso é um marco na história do futsal catolense. Futsal catolense que foi campeão em 2011, com muitos jogadores de casa. Tinha jogador de fora? Tinha. Mas tinha muitos de casa também. E Ivanildo agora foi campeão. Tem jogador de fora, atleta de fora? Tem. Mas é isso. Mas é isso. Só que não está pagando, eu acredito que não está pagando, gastando dinheiro assim à toa. Tá, uma equipe formada, campeã da Paraíba, assim como o Rota. O Rota propaga o nome da cidade, divulga o nome de Catolé. Divulga o nome de Catolé. Mas esses atletas foram embora. Eu tomei conhecimento que alguns que jogaram aqui no, na parte da manhã já jogariam, não. Jogaram outra partida à tarde ou à tarde e noite, sei lá, alguma coisa desse tipo. Parece que lá no Siridozão, lá em Serra Negra. Então, o que se deve fazer é participar dessas competições. Brejo Cruz foi campeão categoria sub-18 e campeão da categoria de Masters lá em Itaú. Já participa em Viçosa, participou do Siridozão. Perdeu, sim, mas tem que participar. Tem que participar. Aí um comentarista que vive aí pegando, tentando ganhar alguma coisa, diz, ah, mas tem que contratar para ser campeão. Todo mundo sabe disso. Mas quando é que vocês vão ter coragem em nossa cidade de colocar equipes domésticas nas competições? Vamos ficar sempre dependendo do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte que teve 21 equipes no Campeonato Estadual de Futsal. O campeão foi a Pudi, outro time caro, que tem um projeto caro. Três quartetos, parece. Tem uns atletas de Apodi, atletas do Ceará e outras cidades do Rio Grande do Norte. Então, foi campeão. Bom, muito bom. É bom ganhar, sempre é bom ganhar. E os adversários? Equipes simples, modestas. Equipes modestas. Eu já disse isso aqui, vou ser repetitivo. Triste dos grandes se não fossem os pequenos. Mas é isso. O que nós queremos, não. O que nós pedimos, o que nós esperamos, é que essa equipe do Rota não pare. Vai continuar com os atletas de casa? Tomara. Só que tem que colocar esse pessoal para jogar. Tem que colocar esse pessoal para jogar. Esse pessoal vai passar a vida toda treinando? Já faz 2 anos praticamente que essa equipe treina. Mas quando chega uma competição, é todo mundo de fora. Ah, mas tem que ser campeão. Eu sei que para massagear o ego de alguns é necessário fazer isso. Mas ainda falam em resgate. Não é resgate coisíssima nenhuma. Resgate seria se os atletas que são da cidade, que são da casa, jogassem. E são atletas de qualidade. Assim como no time do Atlético tinha bons atletas, ou tem bons atletas. E no time do Rota tem bons atletas, porque foram escolhidos a dedo. Essa é que é a verdade. Foram escolhidos a dedo. Os que sobraram foram para o time do Atlético. Mas lá no Atlético eles não entenderam a importância do seu próprio nome. Porque se eles tivessem dado mais atenção ao time e não se preocupassem tanto com outros detalhes, a equipe teria chegado tranquilamente às semifinais. Teria chegado tranquilamente às semifinais. Porque se fosse uma equipe que tivesse treinado mesmo, tinha condições de brigar de igual com igual para de igual, igual por igual, para igual, qualquer coisa desse tipo, contra os bichões da competição, o caso do Rota e o caso do Ouro Velho e o Boi Bravo, que era a equipe mais forte na chave B. Porque o time do Atlético enfrentou Ouro Velho aqui, treinando há 20 dias, e empatou em 2-2 e teve chance de ganhar o jogo. E eles vinham certo de golear, porque o time que jogou empate era um desastre intestinal. Time que perdeu de 5-1 para o centro de São José do Egito. Aí eles vieram aqui certinhos que iam golear. Foi 2-2 e poderiam ter perdido o jogo. Lá em Ouro Velho, o time daqui foi todo esfacelado, não estava treinando, porque inventaram uma onda. O pessoal não queria treinar, só treinar 3-2, 3 vezes por semana. Foi pior, porque aí piorou mesmo, porque esse pessoal não queria treinar, essa que é a verdade. Ainda por cima tem alguns que reclamam, ah, mas não tem ginásio para treinar. Ora, quando tem, não treinam. E para que ginásio, né? É outro assunto importante para o nosso futsal. Precisamos urgentemente que o poder público se manifeste com a construção de ginásios de esportes em nossa cidade, quadras nos bairros, campos de futebol. Um estádio de futebol também municipal, porque se o prefeito atual, Lauro Adolfo Maia Serafim, se ele fizer isso, ele vai ficar na história do esporte catolense. A sua administração vai ser um marco, vai ficar na história do nosso esporte, da nossa cidade. Porque até hoje, e olha que Catolé já tem mais de 180 anos, né? Até hoje, nenhum prefeito em Catolé teve coragem de construir um estádio de futebol. Alguns não construíram porque não queriam concorrer com Tabajara. Outros não fizeram por preguiça, por falta de visão, por desinteresse. Esta é que é verdade. O que fez um campo, doou o tal campo para um time da cidade. Um erro gravíssimo. Ele tinha sido presidente da equipe, era ligado a um sistema político, e esse time do Tabajara era super ligado ao sistema político, então ele optou em dar o campo para o time da cidade. Deixou os outros times órfãos aí, as equipes, sem pai e sem mãe. Essa aqui é a verdade. Então, se o prefeito Laurinho, se ele fizer um estádio de futebol, a questão do comodato, eu não acho interessante. Porque já foi feito um comodato com o Estado, quando fizeram esse campo, durante 10 anos, terminou o comodato, ninguém mais teve o direito de usar o campo. Vocês que não conhecem a história do futebol de Catolé, hoje veio ali aquele campo, todo mundo entra para jogar, quem fica sempre cuidando lá é Dé. Antigamente era diferente, meu amigo. Portões fechados, ninguém tinha o direito de entrar. Eu estava com a escolinha do ginásio de esportes do Tabajara e pediram a chave e não me devolveram nunca mais a chave, porque não queriam ninguém lá dentro, essa que é a verdade. Mas em 86 me procuraram para que eu fosse tomar de conta do Tabajara, porque no ano anterior, em 85, no jogo final do torneio universitário, que era uma guerra, o torneio universitário era uma disputa acirrada, marcou a história do futsal catolense. Nós goleamos o Tabajara por 8-0 e o gol só era feito de fora da área, não podia fazer gol de dentro da área. Se pudesse, teria sido um caminhão de gols. Ganhamos de 8-0. No ano seguinte, eles foram me procurar para eu tomar de conta, para eu ajudar. E o Tabajara foi campeão. Ganhamos o time da Caixa Econômica, que tinha atletas de João Pessoa, não sei de onde lá, de todo canto. Ganhamos de 10-4 na final. 10-4. E naquela época era uma disputa. Era uma disputa. O pessoal corria pra caramba, treinava. Eu treinava esse pessoal 2 vezes por dia, não era brincadeira, pela manhã e à noite. Isso era uma época de ouro do nosso futsal. E o futebol daqui também era riquíssimo. Um dos melhores times que eu vi jogar, o Palmeirinhas, de seu Mané Oliveira, que eu tomei de conta também. Esse time treinava às 2 horas, 14 horas da tarde. 2 horas da tarde, 14 horas. Porque logo depois tinha o treino do Tabajara. Tabajara e ABC jogavam sempre um contra o outro. No domingo vestiam as camisas para enfrentar. Era um futebol de bons jogadores, inocente até certo ponto, mas de grandes jogadores. Quem viu o futebol de Catolé em épocas passadas sabe disso. Não é saudosismo, é a verdade. É a verdade. Então vem aí essa Copa de Futsal Feminino, torneio de futsal feminino. Esse torneio traz meu nome. Eu agradeço de coração. Participação talvez é de 8 a 12 equipes, equipes boas da região, equipes de futsal feminino. E com certeza será uma grande disputa. Eu até dizia ontem ao casal Diego e Tamara que eles podem encabeçar esse movimento e realizar torneios em Catolé. E ganhar, e para ganhar, não é para trabalhar de graça, não. Quando René Bacalhau fazia futebol, muitos criticavam o René porque ele estava ganhando alguma coisa. E é para ganhar. Quem tem a obrigação de fazer futebol de graça? É a Secretaria de Esportes, o Rota, que está na política. Eles sim, eles têm a obrigação, eles têm a obrigação. Mas René Bacalhau, Diego e tantos outros, eles precisam fazer e precisam ganhar. Essa é que é a verdade. Eles precisam ganhar. Ninguém tem a obrigação de fazer futebol de graça, ou gratuito, ou sem receber nada. Mas sim, a secretaria tem a obrigação, porque é um papel da secretaria, assim como é do Rota. Outra coisa que eu acho também absurda para o nosso futebol é esse negócio de peneirão. Esses peneirões não levam a nada. Fizeram um aí, um rapaz de Lagoa foi escolhido até hoje. O rapaz de Lagoa até hoje não foi chamado. Diz que vão chamar agora, no próximo ano. Esperamos que sim. Teve outro aí também que foi escolhido lá em Santa Rita, até hoje não recebeu um chamado. E quando vão treinar, os pais gastam o que não tem financeiramente. Vendem moto, gado, dá pagar. Eu mesmo enviei 2 lá para o Vitória da Bahia e foi uma loucura. O Pedrinho foi por conta própria, mas o outro rapaz lá que ele aí eu tive que pedir, sair pedindo dinheiro da cidade, porque tinha que pagar alimentação, aluguel de casa, tudo isso. Porque, na verdade, quando vem muitas vezes esses olheiros, se eles vêm até aqui, são donos de escolinhas, algumas ligadas ao. Ah, é do Corinthians. E outra coisa, quando o menino reúne condições de jogar, que ele é bom de bola, ele é chamado. Hoje tem olheiro gratuitamente, hoje tem a televisão, hoje tem os vídeos, tem muita balela. Então a prefeitura, de repente, banca um peneirão desse, o pessoal ganha o dinheiro, vai embora, e aí? Não tem nem resposta, não tem nada. Seria muito melhor que realizasse uma competição, um torneio, uma Copa com as categorias de base, um campeonato aí, porque está precisando disso. Na administração de Leomar, o apoio para o esporte era praticamente zero. Mas todo mundo sabe disso. Quantos e quantos torneios nós não fizemos no CAIC? E quantos atletas não foram revelados naqueles torneios do CAIC, aqui do Tabajara? Porque a minha preocupação era com as competições de base. Tinha competição com a categoria adulta, sim, mas a minha preocupação, a preocupação vigente, era com as categorias de base. E é isso que está faltando. É isso que está fazendo Mato Grosso, está fazendo Brejo Cruz, São José de Brejo Cruz, Belém e outras cidades, e muitas cidades do Rio Grande do Norte. Elas estão preocupadas com as renovações. É por isso que nós dependemos hoje de atletas do Rio Grande do Norte. Quase toda a equipe que é formada traz atletas de onde? É Rapadura, é. E Charleston, tantos e tantos, né? E outros que vêm lá do Rio Grande do Norte, porque nós estamos carentes de atletas e essa carência é em decorrência da falta de um trabalho de base. A equipe de Ouro Velho era formada com jogadores de Pernambuco, e parece que tinha alguém da Bahia. E alguém me disse, né, eu conversando, os atletas, alguém de Ouro Velho falou para mim o seguinte: esses atletas amam esse time. Será verdade? Eles amavam o time ou o dinheiro? E aí? E é preciso treinar, não ficar fazendo onda. Tem que treinar. O time de Ouro Velho começou bem, depois foi caindo, caindo, caindo. Foi campeão daquela Copa ali, que chamava Copa do Nordeste, que na verdade o campeão da Copa do Nordeste é o Jijoca de Fortaleza, ganhou do Ceará. Aquilo ali foi um torneio feito com equipes aqui do interior, do Rio Grande do Norte, da Paraíba. Então é preciso ver isso, trabalhar a base. Se não trabalhar a base, nós vamos ver nosso futsal morrendo. Se o Rota vai continuar com os atletas da casa, será uma boa pedida, será uma atitude correta. Agora, o que deve ser feito é, se vai continuar com a prata da casa, é colocar esse pessoal para jogar nas competições. O time do Rota participou de 5, 6 torneios, era atleta de todo canto do Brasil, direto. Ganhou agora o Campeonato Paraibano, que era um campeonato de nível fraco, essa que é a verdade. Se o time do Boi Bravo tivesse uma equipe boa, teria vencido o Ouro Velho, assim como venceu lá em Santa Rita. O time é de lá e joga lá. Mas a verdade é essa: um campeonato paraibano de nível fraco é rentável? De maneira alguma. Rende o quê? Muita despesa. A arbitragem de um jogo, muitas vezes, com mil e tantos reais, 1.700, 1.500. A Federação Paraibana tem árbitros em Pombal, Sousa, Cajazeira, São Bento, Brejo Cruz, Catolé do Rocha, mas não coloca esse pessoal para apitar. Todo jogo tem que ser os árbitros de João Pessoa, de Campina Grande. E nós sabemos o porquê. Por que não coloca o pessoal de Patos, de Sousa, de Cajazeiras? Mas aí os representantes das equipes, quando vão para o Congresso Técnico, aceitam tudo de boca calada. Eu estava numa reunião da Copa Paraíba Sub-15, lá em Patos, e o representante de uma equipe de Catolé, eu fiquei ouvindo, era muita baboseira, muita conversa fiada. E o representante da equipe daqui deu uma opinião de abrir espaço para colocar novos atletas nas equipes. Eu fiquei ouvindo. Será que ele tem atletas? Porque tinha equipe aqui de Bom Sucesso, de Riacho dos Cavalos. Quando nós estávamos de volta, eu perguntei: Fulano, você tem condições de conseguir mais atletas para sua equipe? Ele disse: não. E como dar uma opinião dessa, uma ideia dessa? O cara dá uma ideia de colocar mais atletas, abrir espaço, mas ele não tem onde conseguir atletas. E aí perdeu a competição. Agora é preciso pensar, é preciso ter uma ideia, uma visão, como dizia Pindoba de Nelson Rafael. É preciso ter visgonha. Pindoba e Pelado, né? Foram um texto que eu escrevi aí, eu falo nos dois. Pelado chamava visgonha, né? Visão, é preciso ter visão. É preciso ter também seriedade. Então, eu vou torcer que o time do Rota continue, e que continue com a prata da casa, e que a prata da casa jogue. E que, se esse time do Atlético continuar, vai participar da Copa de Almir Afonso, é necessário que Carlinhos pense em novas contratações. E porque a equipe que terminou o Paraibano, se for para Almir Afonso, é caixão e vela preta. Lá em Almir Afonso é pedreira. Lá tem equipes fortíssimas, diferente do Campeonato Paraibano, que as equipes estavam num nível de fraco para razoável. Essa é que é a verdade. Pois é, um abraço, amigo do esporte. Voltarei amanhã com mais destaques da bola na sua Rádio Clube Esportes, a rádio do seu coração. Tchau, Brasil Esportivo. Fique com Deus, porque eu estou com ele.